DW. Contraste.
O 27 de maio de 1977 e os acontecimentos que se seguiram a esta data configuram um período negro na história de Angola. Há 36 anos, houve manifestações em Luanda a favor de Nito Alves, então ministro da Administração Interna e membro do Comitê Central do MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, o partido no poder. As manifestações foram reprimidas por militares angolanos e cubanos. A seguir, Nito Alves e os seus apoiantes foram perseguidos. Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola, também do MPLA, classificou o grupo como fraccionistas e as manifestações como uma tentativa de golpe de Estado. Dezenas de milhares de angolanos foram torturados e assassinados sem julgamento. Hoje, muitas das vítimas ou familiares continuam sem conhecer toda a verdade sobre os crimes cometidos na altura pela polícia política angolana. Algumas refugiaram-se no silêncio na esperança de um dia fazerem o luto dos seus entes queridos. É que ainda continua a ser um tabu falar do 27 de maio de 1977 em Angola. Na apresentação, João Carlos. Nasceu em Angola de uma família portuguesa que lá vivia. A data de 27 de maio de 1977 não escapa à memória de Jorge Fernandes, uma das vítimas do levantamento popular atribuído à fração do MPLA, encabeçada por Nito Alves e José Van Dunen. Tinha então 22 anos de idade. Devido aos acontecimentos que se seguiram, foi obrigado a vir para Portugal em 1980. Jorge Fernandes era militante do MPLA, Movimento de Libertação de Angola. Conta que foi apanhado de surpresa pelo chamado golpe de Estado.
Era estudante universitário, esteve preso 2 anos e meio na cadeia de São Paulo, torturado. Seguiu o percurso normal que todos os outros. Felizmente sobrevivi. Infelizmente tive muitos amigos que não podem dizer o mesmo.
Na altura, não percebeu o que se estava a passar.
Só venho a reconstituir a minha história depois do tempo de reflexão que tive na cadeia e de começar a cruzar informações, histórias e a perspectivar realmente o que é que tinha acontecido. É evidente que depois, quando fui libertado em finais de 79 e vim a Portugal, resolvi por cá ficar, por razões familiares, e pus-me a investigar, também a saber, afinal, o que é que passou.
Jorge Fernandes defende que o que aconteceu a 27 de maio de 1977 é nada tinha a configuração de um golpe de Estado.
Houve sim uma armadilha da parte do NET e todo o pessoal no poder para fazer uma purga junto das tendências que se opunham à linha do núcleo dirigente na altura.
O objetivo era liquidar os opositores dentro do partido encabeçado por Agostinho Neto, defende Jorge Fernandes. Este luso-angolano, hoje engenheiro civil, andou pelas ruas de Luanda a defender a conquista do poder pelo MPLA, mas acabou por ficar desiludido.
Eu, que era um defensor incontestável dos meus dirigentes, nomeadamente do António Agostinho Neto, é evidente que hoje em dia tenho uma posição totalmente diferente e vi, afinal de contas, que aquela purga que se fez no 27 de maio, que arrasou uma camada de jovens e uma camada de população que estava a aprender a gerir um país e que foi decapitada, sobrando quem? Os medíocres e os corruptos que estavam no poder.
Passados estes anos, interroga-se a si próprio sobre as razões que levaram a chegar a este ponto. Por isso, está a fazer as suas memórias. Tem ido a Angola sem ressentimento, mas não esquece a história.
Porque acho que é lembrar para não esquecer. Eu não sou nada apologista de que a memória seja apagada e seja branqueada. E é uma coisa que eu devo a amigos que sempre me trataram bem e que desapareceram. Foram brutalmente assassinados.
As informações sobre o número real de mortes desta purga dentro do MPLA são divergentes. Jorge Fernandes diz ter falado com Carrascos, alguns dos atores dos assassinatos, que, segundo ele, apontam para um número entre 20 mil e 30 mil mortos. Foi o historiador português José Milhazes que, no seu mais recente livro, Golpe, Nito Alves e outros momentos da história de Angola vistos do Kremlin, revelou novos dados a partir de testemunhos e documentos inéditos. O jornalista e historiador português reafirma que havia divisões muito agudas no seio do MPLA que explicam o que aconteceu depois do 27 de maio de 1977. Uma linha divisória entre o grupo de Nito Alves e o grupo de Agostinho Neto é a intensidade do contacto com a superpotência de então, a União Soviética.
Repare, um ano antes do golpe, Nito Alves tinha estado na União Soviética, foi delegado dentro dos chamados golpistas, há pessoas ligadas ao Partido Comunista Português, até muito conhecidas, a Cita Valos, por exemplo. Daí que, a mim pessoalmente, faz-me lembrar episódios típicos de ditaduras, tanto de esquerda como de direita. Ou seja, como se diz naquela célebre frase clássica, a revolução começa a devorar os seus próprios filhos e começam, dentro do próprio partido, lutas internas até que vence uma linha que se transforma em linha política única. E parece-me exatamente que o 27 de maio foi isso.
Em Angola, o 27 de maio continua a ser um acontecimento tratado como tabu, acrescenta José Milhazes, também porque alguns intervenientes e responsáveis ainda estão no poder.
O grande problema é a falta de documentação e a falta de acesso às fontes e a falta de acesso mesmo a memórias, por exemplo, porque seria interessante ouvir algumas pessoas, e eu ouvi algumas das que estavam em Luanda nessa altura. E para esclarecer toda esta e outras situações da história recente angolana, claro que há um problema, o problema de algumas das pessoas que participaram nestes acontecimentos e até de forma menos positiva ainda estão vivos e certamente mesmo que não venham a ser julgados pelos crimes que cometeram, não quererão que os outros saibam qual foi o papel deles neste massacre.
A política portuguesa Zita Seabra pertenceu às fileiras do Partido Comunista Português, PCP, que, juntamente com o MPLA, lutou contra o colonialismo português. Como ela, também era militante do PCP a amiga Cita Valles, que deixou Portugal nos anos 70 para se juntar ao MPLA. A portuguesa Cita Valles foi, juntamente com Nito Alves e José Van Dunen, uma das três vítimas mais conhecidas do 27 de maio. Zita Seabra, que já publicou um livro sobre Cita Valles, defende que, mais de 30 anos depois da morte dela, seria importante que os responsáveis pelas torturas e fuzilamentos encarassem a verdade com frontalidade.
A história tem os seus momentos e o que é importante é que a verdade venha ao de cima e que a pouco e pouco se vá conhecendo a realidade dos acontecimentos. Eu creio que, sobretudo, não adianta tapar a história, porque ela existe. Eu acho que é importante, sobretudo, é a pouco e pouco que a história deixe de ter feridas abertas entre as pessoas, mas passa a ser encarada com o olhar de quem passou pelas coisas e hoje olha para elas.
Por seu lado, o historiador José Milhazes acredita que mais tarde ou cedo a verdade virá à superfície.
Estou perfeitamente convencido que mesmo em Angola, podem passar alguns anos, não sei quantos, mas vai ser necessário esclarecer, digamos, estes períodos da história angolana, estes períodos mais tristes, porque a própria Angola não se pode reconciliar sem uma ação deste tipo.
Por sua vez, o ex-militante do MPLA, Jorge Fernandes, insiste sobre a necessidade de se reconhecer o direito dos familiares fazerem o luto dos que morreram. Diz que o atual chefe de Estado, José Eduardo dos Santos, que presidiu em Angola a comissão de inquérito aos acontecimentos do 27 de maio, está na posse de muita informação de interesse para todos aqueles cujos familiares foram vítimas dos crimes cometidos pela polícia política angolana, DISA.
O presidente Eduardo Santos foi o membro do Bureau Político do MPLA que na altura foi nomeado para fazer um inquérito sobre o fraccionismo e que fez um relatório de conclusões com elementos escritos, filmados, gravados.
Não é? Acha que um dia ainda se conhecerá esse relatório?
Eu gostaria, mas é bem visível que da parte do presidente Eduardo Santos há vontade. Não é? Eu julgo que deveria haver mais. Portanto, significa que os acontecimentos do 27 de maio têm mesmo que ser abordados. Os filhos têm que saber os assuntos quando perguntam aos mais velhos. As mães e os pais não podem continuar na sua autocensura do silêncio, motivado pelo medo de dizerem aconteceu isto, aconteceu aquilo, mataram este, mataram aquele. E é esse trabalho que eu julgo que continua por fazer.
O sociólogo angolano Manuel Santos concorda.
Era humanamente digno fazer isso pelas pessoas. E que as ideologias, que as rivalidades históricas, que os debates pouco construtivos fossem postos de lado. Não se consegue chegar à verdade sem uma assunção de responsabilidade. A geração hoje que tem sido sucessivamente titular de cargos de poder em Angola pertence justamente à geração que foi vítima do 27 de maio. E as pessoas provavelmente ainda não se sentem preparadas para assumir todas essas outras contrariedades que são incômodas para elas próprias. São questões fraturantes e as questões fraturantes como são incômodas, ninguém quer falar sobre elas. Como dizia o Milhazes, se o que ele escreveu aqui é mentira e puder ser desmentido, ainda bem.
Na opinião dos que foram entrevistados para este contraste, mais que erguer um memorial em Angola em homenagem às vítimas, o mais importante é repor a verdade e assumir as responsabilidades sobre os factos do 27 de maio de 1977.